NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian, economista da Nippur Finance, e vamos iniciando nossa edição dos insights semanais falando sobre os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados e o que teremos pela frente na agenda nos próximos dias. Iniciando falando um pouquinho de Brasil, os debates permanecem os mesmos aí das últimas semanas, né? Muito ruído entre lado monetário e lado fiscal. Acho que esse talvez seja o principal ponto de atenção. Nós passamos alguns dias com alguns membros do governo criticando os juros altos, comentando sobre a possibilidade de redução de juros, alguns até atestando que a inflação já recuou, então não faria sentido manter juros nesses patamares. O que não é o ideal, obviamente, né? Nós temos um Banco Central independente que garante a estabilidade de nível de preços. Então é um dos pontos centrais aí, macroeconômicos no Brasil, é a gente ter, nesse momento, independência no Banco Central. E esse debate, esse tiroteio aí entre monetário e fiscal não é positivo para o país. Uma das coisas que se levantou foi a possibilidade de uma mudança na meta de inflação. Nossa meta de inflação hoje em 3,25%. Incluindo o presidente opinando, dizendo que acharia que dava para subir um ponto na meta. Quais são as consequências disso na prática no mercado? A gente pode observar algumas, né? Quando a gente fala em aumentar a meta de inflação, a gente está falando num governo mais tolerante ou num Banco Central mais tolerante com a inflação. Então, isso vai ter um reflexo na expectativa dos investidores de que a inflação seja maior pela frente. Então, isso empurra a chamada inflação implícita para cima e faz com que os juros mais longos subam. Então, quando você fala em mudar a meta inflacionária, você acaba tendo como efeito uma pressão maior sobre juros. Então, o contrário do que se gostaria. E se pensar em interferência no Banco Central, a gente tem um histórico ruim nesse sentido, de baixar juros no momento em que você tem piora fiscal, então desancorar totalmente a economia. Isso aconteceu durante o governo Dilma, em que os juros foram cortados a 6% num período em que o fiscal piorou. Então, a consequência disso foi não conseguir promover crescimento econômico, né? Não, a atividade econômica não reagiu porque a expectativa estava muito ruim e gerou inflação, como consequência, juros mais altos lá na frente. Então, acho que tem que separar mesmo essa questão do técnico, do político, e seguir com a independência do Banco Central, um ponto crucial aí para que a nossa macroeconomia continue caminhando firme aí pela frente. Fora isso, acredito que o que tivemos mais importante aí nessa semana em termos de indicadores econômicos foi o IBCBR, que é uma estimativa mensal de crescimento econômico que o Banco Central faz, lembrando que os dados de crescimento compilados pelo IBGE nas contas nacionais, eles vêm com um atraso. Então, começo de março vai sair o crescimento do último trimestre de 2022. Enquanto isso, a gente tem o IBCBR, que é uma estimativa, ele pode desviar futuramente do consolidado, mas não traz assim notícias tão positivas no último trimestre. Como já havíamos comentado, muito de incerteza, juros já um pouco altos, commodities já estabilizando um pouco no preço, no meados de 2022, fizeram com que a estimativa do nosso PIB mensal em dezembro viesse em 0,29%. Como em novembro havido uma queda de 0,55%, a gente teria tido um quarto trimestre de 2022 bem mais fraco na atividade econômica e, pelas estimativas, resultaria num crescimento de 2,9% no nosso PIB. Não seria dessa vez que a gente bateria a China aí em crescimento de PIB, se fechasse em 2,9, a gente ficaria praticamente no mesmo patamar, seria aí nos detalhes. Então vamos torcer para que venha um dado um pouquinho mais robusto aí no PIB, que a gente possa crescer mais que a China pela primeira vez desde 1976. Seguindo com os dados aí, olhando para o mundo, nos Estados Unidos, o grande ponto de atenção foi a questão inflacionária. Continua sendo, né? Já vem sendo desde o ano de 2022 inteiro. O que nós tivemos? A inflação do mês de janeiro veio em 0,5%, veio próximo do que o mercado esperava, um pouquinho acima, empurrou. Na verdade, a taxa anual nos últimos 12 meses ficou em 6,4%. Então, teve um recuo muito modesto na inflação, na base anual nos Estados Unidos. Isso ligou o sinal de alerta, né? Mostrou, pô, a inflação não é um problema resolvido. 0,5% ao mês para quem tem uma meta de longo prazo de estar na faixa de 2,5% é muita coisa. E mais preocupante ainda, os núcleos, quando eu desconsidero bens sazonais, quer dizer, eu olho só para aquilo que é mais estável, subiram 0,4%. Então, você tem núcleos pressionados ainda. Quando você junta isso a outras outros fatores, alguns outros indicadores como o mercado de trabalho ainda muito aquecido, dados de varejo em janeiro vieram muito bons, então isso gerou um sinal de alerta de que talvez os juros americanos tenham que permanecer altos por mais tempo. Então houve uma correção do mercado após esse dado, o mercado acabou não reagindo tão bem. Era próximo do que foi esperado, né, do que era esperado esses números, mas acredito que 3 meses anteriores vieram com dados mais fracos de inflação, já havia gerado uma expectativa um pouquinho melhor, e esse mês acabou atrapalhando um pouco essa expectativa. Ao mesmo tempo, dados do índice de preços ao produtor, eles vieram também em 0,5%, então mostrou também pressão pelo lado de custos, e isso tem muito a ver com alguns movimentos de preço, principalmente de commodities, né? Essa expectativa de crescimento chinês pressionou um pouco os preços, houve uma retomada, eles vieram caindo. O petróleo, como eu comentei, o Brent chegou a custar 75 dólares o barril, agora chegou a encostar 86, então está havendo um movimento ainda não conclusivo, mas já de pressão a nível global também sobre preços. Sobre os Estados Unidos ainda o debate permanece. Acho que a grande questão é quanto tempo os juros vão permanecer nos patamares elevados. Não, ninguém no mercado ainda acredita que tenha margem para muitas mais altas aí pela frente, duas ou três aí na casa de 0,25. Então não, ou até alguns apostam até numa alta de meio já na próxima reunião, com o Banco Central americano revendo essa redução de velocidade. Enfim, gerou um pouco de incerteza esses dados de inflação. Para a semana que vem, alguns pontos bem importantes que corroboram aí com esse debate. Dados de atividade, né, os PMIs, vai ter a ata da última reunião do Banco Central americano, do Comitê de Política Monetária, e aí a gente vai ver como foi a discussão que levou à decisão de 0,25% na última alta de juros, revisão do PIB do último trimestre e também dados de inflação pelo gasto dos consumidores, né, o PCE. Então vai ser visto como essa pressão inflacionária também está vindo através das despesas de consumo. Então é uma semana até bem agitada. Na zona do euro, Europa em geral também, se a gente tomar Reino Unido, os dados começam a sair, falando um pouco de inflação e também preço ao produtor no mês. O IPP na Alemanha veio com uma queda de 1%. É interessante, né? Um movimento de contramão aí, o mundo vendo mais pressão em janeiro. Na Alemanha caiu um pouco, só que caiu menos do que o esperado. Então isso também já mostra que existem pressões também pelo lado inflacionário a nível global. As revisões, os dados de PIB do último trimestre do ano passado para a zona do euro apontam um crescimento anual de 1,9%, um crescimento bom para quem passou por um ciclo tão difícil como foi com a guerra da Rússia com a Ucrânia, com pressões inflacionárias vindo de todas as partes aí, né, principalmente ponto de energia com a crise do gás russo. Então não foi um crescimento até bem interessante. Se a gente pensar que os Estados Unidos cresceu 2,1, então esse 1,9 não é ruim para a zona do euro. No Reino Unido, dados de emprego também mostram uma resistência aí a nível de emprego, 3,7% aí de desemprego, um mercado de trabalho também ainda sendo bem resistente, e a inflação veio com uma deflação de 0,6% em janeiro. Isso empurrou para 10,1% na base anual a inflação no Reino Unido, ainda bem alta, acima de 10%, mas mostrando já algum recuo, né? Ela chegou a passar de 11% no pico. Então, foi uma semana inflacionária. Nós tivemos dados de inflação também em outros pontos no mundo. Na Índia também tivemos, que é uma economia relevante aí a nível de mundo, a inflação de 2 meses chegou a 6,52%. Não perto do que a gente tem visto aí a nível global, não é tão grande, mas o que chama atenção é a alta em relação ao número anterior, né, de 5,90 para 6,52. Então, pressões inflacionárias também vindo pelo lado da Índia. E no caso extremo, são nossos vizinhos argentinos, eles tiveram uma inflação de 6%, mas não no ano, no mês, né? Então, o mês de janeiro fechou com a Argentina com uma inflação de 6%, pouquinho acima do esperado, que era 5,9%. Isso jogou a inflação na base anual na Argentina para 98,8%. Estão quase chegando nos 100% de inflação em 12 meses. Mostra o quanto houve erros de política monetária e fiscal nos nossos vizinhos aqui, e como a situação ainda é delicada. Acredito que nessa semana esses foram os principais eventos econômicos. A gente segue acompanhando esse quadro político e econômico brasileiro, que tem tido uma relação forte aí nesses dias. Teremos agora os feriados de carnaval aí, né, na próxima semana. Então uma semana que começa até tranquila nos mercados aí, sem muito, muito movimento. E o Brasil vai publicar no final da semana que vem o IPCA 15, que é a nossa prévia de inflação. Então, semana que vem é interessante para ver como vai ser fevereiro, se a gente vai, se também sofrer um pouquinho de pressão inflacionária, como aconteceu em outras economias aí no planeta, ou se as coisas permanecem estáveis, próximas ao 0,5% ao mês, aí, que é o que aconteceu desde. É lá, outubro, novembro, quando a gente parou de ter aquela deflação pontual de 3 meses. Então, para o Brasil, acho que são os principais pontos, e também esse debate, essa queda de braço entre governo, Banco Central. E para o mundo, como eu comentei, Estados Unidos, a ata do Banco Central americano, dados de PMI, que são as atividades, vai ter também na zona do euro e no Reino Unido. Então, uma semana que vai ser olhada a atividade econômica e quanto esses países têm sido resistentes, dado um cenário de juros altos aí a nível global. Um cenário que é um tanto atípico pensando nos últimos 15 anos, mas que deve persistir ao longo do ano aí com alguma tranquilidade. Então, acredito que de mais importante eram esses pontos. Fico aberto a dúvidas, a sugestões, estamos sempre aí disponíveis. Convido todo mundo a acompanhar nossas conversas semanais aí, sempre ao meio-dia e 40 nas sextas-feiras, trazendo aí uma atualização do cenário macroeconômico no mundo e algumas das repercussões que isso tem sobre mercados. Então, agradeço a todos que acompanharam e até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal!
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @nipurfinance, ou pelo nosso site www.nipur.com.br.